primeiro lugar na Terra Santa que, na prática, Avraham Avinu, ele adquiriu, que passou a ser a sua propriedade, foi a cidade de Hebron, que ele comprou os Shdeh Machpelah, o campo duplo, ao Pnei Mamre, que ficava próximo de Mamre, que é Hebron. Porém, ainda antes disso, quando Hashem fez com ele o pacto de Brit Ben Abtarim, ele foi dado para Avraham toda a terra de Israel e para os seus filhos depois dele. Como está escrito, Lezarachá, Natat e Taret Zazot. Para os teus filhos eu dei essa terra. E ainda antes disso, Hashem falou para Avraham Avinu, Kum, Italech Baaretz, vai e ande na terra, seu comprimento e largura, porque eu vou dar essa terra para você. Mas mesmo assim, a propriedade na prática, através de compra e de uma forma que foi em público, perante os olhos de todos os filhos de Chet, todos aqueles que estavam na cidade, e a primeira vez isso foi a Me'arat HaMachpelah, que foi a caverna onde ele enterrou sua esposa Sarai em Hebron. E a partir de então, Me'arat HaMachpelah, que está em Hebron, pertence a Avraham, Yitzhak, Yaakov e a todos os seus descendentes do povo de Israel. Como está escrito no Midrash em relação a Me'arat HaMachpelah, que é um dos três lugares que os outros povos, eles não podem enganar o povo de Israel e falar que isso é roubado na vossa mão. Esses são os três lugares, Me'arat HaMachpelah, no Beit HaMikdash e o túmulo de Yosef. Ou seja, a propriedade do povo de Israel sobre a terra de Israel começou na prática no fato que Avraham Avinu, ele comprou, adquiriu Me'arat HaMachpelah para enterrar Sarah. Como está escrito também no Eben Ezra, que um dos motivos para isso, que foi escrita essa parashá de Chayei Sarah, o enterro de Sarah, é para cumprir as palavras de Hashem para Avraham, que ele vai ter uma parte na terra de Israel, que ele vai herdar a terra de Israel. Todos os assuntos da Torá são exatos e totalmente exatos. Como nós encontramos que o fato que a primeira herança, o primeiro quinhão do povo de Israel na terra de Israel é Hebron, isso está ligado com uma explicação muito específica que existe em Hebron. Temos que dizer que Hebron, que em Hebron começou a propriedade do povo de Israel sobre a terra de Israel, e por isso é reconhecido a propriedade nela reveladamente perante, até mesmo perante os outros povos, também em outras épocas. Conforme isso, temos que explicar as palavras do Midrash na nossa Parashá, que um dos motivos que Hebron ela foi chamado de Kiryat Arba, a cidade dos quatro, é porque nessa cidade Olé Bekarnesin, ou seja, tem sorteios, como explica o Torá de Kohanim, de quatro. Ou seja, começa a pertencer a Yehudá, depois para Kalev, depois para os Kohanim, e depois para os Levim. Ou seja, a princípio não tem nada para entender. Qual é tanta assim a importância de Hebron que ele tinha quatro donos? Mas, dessa forma, se expressa o assunto especial na propriedade do povo de Israel sobre Hebron, conforme vamos explicar adiante. A princípio, podemos dizer que uma das vantagens na propriedade do povo de Israel sobre Hebron é que Hebron é uma das cidades refúgio, conforme está indicado na nossa Parashá, conforme a explicação do grande gênio Gaon Rogatchover, sobre a conversa entre Avraham e Nechet, que Avraham queria adquirir a caverna no final do campo. Por quê? Porque existe uma lei que na Arei Miklat, na cidade de refúgio, o cemitério da cidade de refúgio tem que ser fora da cidade. E ele, Avraham, suspeitou que no futuro eles vão tirar então todos os túmulos da cidade de Hebron, então por isso ele adquiriu no final do campo. Mas os filhos de Chet responderam que você é Nesi Elohim Atah Betocheinu, você é um líder de Deus entre nós, e está escrito que o túmulo de um rei e de um líder não se tira mesmo do Irmiklat. As cidades de refúgio foram dadas para os Levim, e eles têm a propriedade, faz parte da propriedade dos Levim nas suas outras cidades. Existe uma vantagem em relação à propriedade dos Levim nas suas cidades em relação às outras tribos, que cada um também adquiriu as suas propriedades. Como a Halakhá fixa que se os Levim venderam um campo que era do campo da cidade deles, ou uma casa que era cercada de muralha nas cidades dele. Então, normalmente, quando o Yehudi vende, ele tem uma certa forma como resgatar, mas os Levim não resgatam dessa forma, como o resto do povo de Israel. Ou seja, que existe uma lei que um campo é impossível resgatar até passar 2 anos. Em uma casa, numa cidade murada, se não foi resgatado dentro do ano, passa a ser o comprador, passa a ser o dono para sempre. Não volta no Yovel. Mas os Levim não é assim. Eles podem vender os campos mesmo próximo do Yovel e eles podem resgatar imediatamente. E se eles santificaram um campo, eles podem resgatar da mão do Beit HaMikdash, do lugar sagrado, mesmo depois do Yovel. E eles podem resgatar as cidades, as casas nas cidades muradas, sempre que eles quiserem, mesmo passando vários anos. Como está escrito, Geulat Olam Tiel Alvim, um resgate eterno vai ser para os Levim. Essa lei mostra, a princípio, que a propriedade dos Levim é constante. Mesmo quando a casa ou o campo se encontram na prática, na propriedade sagrada do Beit HaMikdash, ou em outra propriedade, também então, os Levim, eles têm propriedade, uma certa propriedade sobre esses campos. E a casa, o campo, não são adquiridos de uma forma eterna. Eles podem sempre ser resgatados. Então sai daqui que a propriedade de Hebron, como uma das cidades de refúgio que pertence aos Levim, é dos Levim de uma forma que eles podem resgatar aquilo para sempre. Mas, se for por causa disso que Hebron era uma cidade de refúgio que foi dada para os Levim, então, a princípio, nós entendemos aqui justo o contrário, que nós vemos que a propriedade dos Levim sobre as cidades dele é muito fraca, mais do que a propriedade das tribos, das outras tribos, nas suas partes que eles receberam na terra de Israel. Alahá diz que toda a tribo de Levi, eles são advertidos que eles não vão ganhar uma parte na terra de Israel, na terra de Canaã. Eles não têm uma herança na terra de Israel. As 48 cidades que foram dadas para eles, que são 6 cidades refúgios, e além delas mais 42 cidades, eles são apenas, como está escrito no Passuk, Arim Lashavet, uma cidade para morar. Então aqui nós entendemos que os Levim, eles não têm propriedade total sobre as suas cidades. No Talmud Yerushalmi foi dito que essa é uma discussão entre os Tanaim, entre os sábios da Mishnah. Rabi Meir, ele fala que os Kohanim e os Levim, eles, quando eles trazem o dízimo depois do terceiro ano, eles não fazem a confissão dos dízimos. Quer dizer, cada pessoa tem, depois de 3 anos, que separou os dízimos e a parte de Trumá para os Kohanim, etc., eles fazem uma confissão, eles passam um relatório do dízimo que eles tiraram. Mas os Kohanim e Levim não fazem esse relatório. Por quê? Porque eles não pegaram parte na terra de Israel. Essa é a ideia de Rabi Meir. Já Rabi Yossi, ele fala que eles sim têm as cidades deles, são Arei Migrash, as cidades que foram dadas para os Levim. Ou seja, Rabi Meir opina que eles, as cidades dos Levim foi dada apenas para eles morarem, mas não que isso aqui passe a ser a herança dele e a propriedade deles. Já Rabi Yossi opina que eles foram dados como divisão da terra, que as cidades que foram dadas para os Levim faz parte da sua herança e da sua propriedade total. Então sai daqui que, conforme a ideia de Rabi Yossi, a ligação das cidades dos Levim, dos Arei Migrash, a cidade deles, como parte da terra de Israel. E por isso o Rambam, ele determina que mesmo que no Vidui, na confissão, ele fala, Eta Damash Natatala, na terra que Hashem nos deu, quer dizer, ele lembra a terra que Hashem nos deu, mesmo assim os Levim, eles falam sim esse relatório, essa confissão, que mesmo que eles não pegaram parte na terra, eles têm a cidade chamada, a cidade deles, que é chamada Arei Migrash. Ou seja, o Arei Migrash faz parte dos Levim, da propriedade deles na terra de Israel. Porém, o Rambam, ele também determina que uma pessoa que foi um assassino, que ele matou sem querer, então ele tem que fugir para a cidade de refúgio. Então, um assassino que mora na cidade de refúgio, ele não paga por aluguel da sua casa. E aquele que mora nas outras cidades do Levim, ele sim paga um aluguel para o dono da casa. Conforme a ideia do Yerushalmi, isso depende dessa discussão. Se eles pagam aluguel para os Levim, essa discussão dele depende da discussão que foi dita anteriormente, que fala sobre a pergunta se as cidades que eles ganharam foi na divisão deles da terra ou apenas para eles morarem. Aqui nós entendemos que isso, que as cidades Arei Migrash pertencem para os Levim, conforme a ideia do Rambam, está se tratando apenas sobre as demais 42 cidades, mas não as 6 cidades refúgio, que elas foram separadas apenas para refúgio. E por isso elas recebem aqueles que os assassinos, tanto se ele tinha intenção de se refugiar lá, tanto ele não tinha intenção. Por outro lado, as outras cidades Levim, elas só coletam, recebem os refugiados somente se ele tinha essa intenção. Mas mesmo assim, conforme a ideia do Talmud Bavli, não entendemos dessa forma. Que isso que está escrito no Talmud Bavli, da quinta entende que um assassino ele não precisa pagar o aluguel para um Levim nas 6 cidades de refúgio, não porque isso não pertence, não é propriedade dos Levim, essas cidades, que a propriedade dele não é completa, mas porque essa é uma lahá específica, como está escrito na Gemara, que essa lei nós aprendemos do Pasuk, Ve'ayu lachem he'arim le'miklad, essas cidades vai ser para vocês como coletar vocês, como refúgio. Quiser lachem, lechol tzorchichem, tudo que vocês precisam, vocês têm direito nessas cidades. Aqui nós entendemos, da linguagem do Rambam, que a propriedade dos Levim sobre as cidades refúgios é igual à propriedade deles para as outras cidades dos Levim, conforme ele fala, que já foram ordenados o povo de Israel para dar para os Levim cidades para morar com seus campos em volta, e essas cidades são as 6 cidades refúgio, e além delas, 42 outras cidades, que nós acrescentamos sobre as cidades refúgio, e na época de Mashiach, que nós vamos ter mais cidades refúgio, vão ser acrescentadas, tudo isso pertence para o Levim. Aqui nós entendemos que a ligação dos Levim são iguais, tanto nas outras cidades, tanto na cidade refúgio. Mais ainda, nós entendemos, nós encontramos no Talmud, a Gemara aprende do Pasuk, que eu vou colocar para você um lugar, para você refugiar, vou colocar para você, Bessamti Lecha Bechayecha, um lugar somente quando você estiver vivo. Makom, ou seja, um lugar, Mimkomecha, que pertence o lugar a você. A Sherianu chama que você vai fugir para lá. Da quem te aprende que o povo de Israel, mesmo no deserto, eles iam para um exílio, nas cidades refúgios. Para onde eles eram exilados? Para o acampamento dos Levim. Rashi explica Makom Mekomecha, que quer dizer um lugar que vai ser o teu lugar, que o Machane Leviá, o acampamento dos Levim, vai coletar os assassinos e também as cidades refúgios vão fazer parte das cidades dos Levim, igual que era no deserto. Na explicação de Rashi, nós entendemos a princípio que as cidades refúgios elas coletam porque fazem parte da cidade dos Levim. E é difícil dizer que Rashi está falando somente sobre as outras cidades dos Levim, que são as 42 cidades, que elas não foram destinadas para ser refúgio, mas elas mesmo assim, elas recebem os refugiados porque foram dadas para os Levim. Porque se fosse assim, Rashi precisava dizer que também as cidades dos Levim vão coletar os refugiados, ou coisa parecida. Nisso que Rashi fala que também as cidades de refúgio vão ser a cidade dos Levim, nós entendemos que ele está falando principalmente sobre as 6 cidades refúgios. Ou seja, o fato que foram dadas 6 cidades refúgios para o Levim não é apenas uma lahá secundária que está ligada com a entrega das cidades, que além de elas serem cidades refúgios, vão ser dadas também para os Levim, mas é uma lahá que influencia todo o conceito das cidades refúgios. Isso que nós transformamos ele para a cidade dos Levim, isso causa que eles tenham a possibilidade de receber os refugiados. Ou seja, essas 6 cidades têm 2 contextos. Número 1, elas coletam, elas recebem como se fosse a Remiklat, uma cidade de refúgio, que não foram separados apenas para refúgio, e por isso elas podem receber e elas protegem o refugiado, tanto se ele tinha intenção de entrar lá, tanto que ele não tinha intenção. E antes disso, tem número 2, por que elas recebem os refugiados, por que elas protegem e coletam eles? Porque fazem parte da cidade dos Levim. Porém, nós sabemos que dentro de 200 existe 100. Ou seja, existe algo geral que inclui também vários detalhes. Mas então, da mesma forma que existe que eles são cidades Levim em geral, e também que eles coletam. Mas mesmo assim, existe uma diferença na consequência na prática. Quando falta uma das condições das seis cidades de refúgio, por exemplo, que as seis, está escrito que para coletar, para receber refugiados, somente quando as seis estiverem trabalhando para esse destino, receber os refugiados. Então, se não tem as seis cidades ao mesmo tempo, faltam algumas, mesmo assim, elas podem receber os refugiados, elas coletam eles como cidade dos Levim, quando ele tem intenção. Assim também nós entendemos na sequência da Parshá, em Parshat Masei, no início aparece na Torá, na Parashá, que vai ser dado para os Levim, do quinhão, da herança deles, cidades para eles morarem. E essas cidades que vocês vão dar para os Levim são as seis cidades refúgios que vocês vão dar para fugir lá todo o assassino. E sobre eles vão dar, além delas, mais 42 cidades. E muito depois aparece a Parashá, que vocês vão separar as cidades que vão ser cidades refúgios para fugir lá todo o homicida. Ou seja, essas seis cidades precisam ser cidades do Levim antes que recaiam sobre elas as leis de cidade refúgio na prática. Assim é explicado também claramente no Sefer HaChinuch, que ele explica o motivo por que as cidades dos Levim elas recebem os refugiados. Ele fala que dessas cidades dos Levim tinham cidades específicas para que elas sejam miklat, para que elas possam ser um refúgio para uma pessoa que assassinou. Mas em todas as outras cidades também tinha essa lei que elas podem receber os refugiados. Ele fala, e por quê? E por causa da grande vantagem dos Levim e a maneira elevada como eles faziam o seu trabalho e a maneira como eles eram destacados e escolhidos, então foi separado da terra delas para receber toda a pessoa que matou uma alma sem querer, mais do que a terra de outras tribos. Que talvez, pelo mérito dos Levim, isso vai ser uma capará, um perdão, a terra deles foi santificada para isso, dos Levim, para trazer o perdão para aqueles que mataram sem querer. Então sai daqui que também as seis cidades refúgios são cidades dos Levim, como as outras 42 cidades. Daqui nós entendemos que também as seis cidades refúgios foram dadas para a propriedade dos Levim. E por causa disso, elas também têm o dom de receber os refugiados. Conforme tudo que foi dito anteriormente, então desperta novamente a pergunta. Se as cidades que foram dadas para os Levim, como parte deles na terra de Israel, isso pertence a ele, então por que está escrito na Torá que essas cidades foram dadas apenas para vocês, para aqueles que foram para o refugiado morar, e não que ele tenha que pagar o aluguel? Temos que dizer que a explicação para isso é o seguinte. Essas cidades pertencem aos Levim de uma forma específica, ou seja, todo o povo de Israel, todas as tribos, deram essas cidades para os Levim, na parte do quinhão de todas as tribos, cada um deu uma parte da sua tribo. E por isso tem uma diferença muito sobressalente, que essas 48 cidades são espalhadas na parte, no quinhão, e na herança de todas as tribos, de muitas tribos. E também de todas as tribos, todas elas têm partes das cidades que foram dadas para os Levim. Número 2, essa é uma propriedade geral de toda a tribo, todas as tribos dos Levim. 48 cidades foram dadas para toda a tribo de Levi em geral. Ou seja, mas os filhos de Levi por si só, eles não têm uma propriedade particular sobre a sua casa particular, mas de uma forma que eles podem apenas morar lá. Mas, assim, mas de uma forma geral, todas as cidades são propriedades dos Levi, mas particularmente ninguém realmente é dono do seu próprio lar. Daqui, uma das explicações da maneira que elas foram entregues, essas cidades para os Levim, que o povo de Israel deram para os Levim, da herança deles, um quinhão para os Levim, cidades para eles morar. No início, eles eram apenas, essas cidades faziam parte da herança das tribos e o poderio deles, de todo o povo de Israel, e o povo de Israel deram essas cidades para os Levim. Conforme foi dito anteriormente, nós vamos entender o que fala o Midrash sobre Hebron, que essa cidade subiu no sorteio de 4 propriedades. No início foi dado para Yehudá, depois para Kalev, depois, etc., para os Levim. Hebron não foi entregue de uma forma geral para todo o povo de Israel, para a tribo de Levi, que nem as outras cidades. Mas Hebron foi dado para a tribo de Levi, que foi recebeu de Kalev. Ou seja, depois que a propriedade passou da tribo de Yehudá, de uma forma geral, para Kalev de uma forma particular, ele passou para os Levim. E essa é a intenção do Midrash. Ele estava subindo no sorteio de quatro. Ou seja, a propriedade de Hebron foi dada para os Levim exatamente como era antes a propriedade de Eudá e a propriedade de Kalev, de uma forma particular. Ou seja, a propriedade dos Levim sobre Hebron é uma propriedade particular. Já que as tribos Levim se pertencem aos Levim, Yolat Olam, que eles têm um resgate eterno, como vimos anteriormente, então daqui sai que a eternidade da propriedade dos Levim sobre Hebron é maior do que todas as outras partes da terra de Israel. Porque, número um, mais do que o quinhão de todo o povo de Israel, que na verdade não tem, sobre o povo de Israel, eles não têm a forma de resgatar isso para sempre. Número dois, mais do que todas as outras cidades do Levim, que as outras cidades do Levim, eles não têm propriedade particular, somente geral. Na cidade de Hebron, eles têm a propriedade particular dessa cidade. A explicação sobre isso, de uma forma mais profunda, conforme a explicação da Hassidut, o motivo mais profundo pelo fato que a cidade assim, de Arei Miklad, a cidade de refúgio, precisam pertencer aos Levim, é exatamente pelo motivo que está explicado no Sefer HaChinuch, como vimos anteriormente. Porque isso está ligado com a proteção e a capará e o perdão daquele que foi um homicida involuntário. O pecado daquele que matou alguém é duplo. O pecado e a separação entre homem e Deus, quer dizer, ele fez um pecado para Deus. E também entre o homem e o seu próximo, ele fez um pecado para o seu amigo. E por isso ele é perdoado através da cidade de refúgio, que são cidades Levim. Levi é chamado Yelavé, porque ele é chamado Levim pelo nome Yelavé, que ele acompanha, que ele está amarrado e ele está conectado. Cada vez Yelavé, ele vai me acompanhar, ao contrário de separação. Que esse é o assunto dos Levim, que eles estão sempre fazendo a união e não a separação. Então, por isso, número um, ele foi separado para servir para Hashem e para trabalhar no Beit HaMikdash. E a missão deles é ensinar os caminhos corretos e as justiças para o público. E por causa da sua ligação com Hashem, que eles fazem parte do seu quinhão, da sua herança, eles trazem uma capará e um conserto pelo pecado da separação que existe entre o homem e aquele que matou a alma, aquele que matou alguém involuntariamente. Eles ligam ele junto com Hashem. Então, aí se faz uma união entre o homem e Deus, quer dizer, perdoa o pecado dele. E número dois, no trabalho dos Levim, veilavu alecha bishartucha, que eles acompanhavam os Kohanim e serviam eles, e se expressa a união de todo o povo de Israel, que eles trabalhavam em nome de todo o povo de Israel. Que mesmo na sua missão, que eles têm que ensinar os caminhos corretos, as justiças para o público, e se expressa também o amor que tinha pelo público e a Avat Israel. E por isso, as cidades dela também é um conserto pelo pecado e a separação que existe entre o homem e o seu próximo, que isso foi feito através do homicida que ele matou alguém sem querer. Esse contexto se encontra em todas as cidades refúgios. Mas em Hebron, isso é frisado a união muito mais, porque lá estão enterrados os patriarcas, as matriarcas de todo o povo de Israel. Então, por isso, todas as filó do povo de Israel sobem por intermédio de Hebron. A filá, a reza que é chamado Hebron, Hebron quer dizer reunir, unir e juntar, porque ela junta o atributo de bondade e severidade e da misericórdia. Gura chesed, gura tiferet. A união de todo o povo de Israel com Hashem, e isso é capará sobre o fato que alguém fez algo de errado entre o homem e Deus, que causou ele a matar uma alma. Já que esses patriarcas, essas matriarcas, são patriarcas e matriarcas de todo o povo de Israel, então através dele, a união de todos os patriarcas e matriarcas de todo o povo de Israel causa a união verdadeira entre todos os filhos e as filhas que saíram deles. E isso é capará sobre o pecado que existe entre o homem e o seu próximo. A união é muito mais forte, Hebron é a palavra Hibur, a união, de tal forma que isso se encontra reveladamente no nome da cidade, que é chamado na linguagem sagrada, o nome da cidade é Hebron, que é a linguagem de Hebron, quer dizer unir e juntar.